Ouvintes da Rádio Autominho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração aqui na antena da Autominho FM, à segunda-feira, depois das 22 horas, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Estamos a iniciar mais um programa nesta semana e hoje, de resto, também na sequência também do que falámos nos últimos programas, vamos aprender a diminuir o ritmo da nossa vida com 10 sugestões muito práticas, Maria do Céu.
Olá, ouvintes. Estas 10 sugestões, queridos ouvintes, como temos vindo a fazer, são todas as situações que estão ao seu alcance fazer. E se às vezes tem uma simplicidade que nós até nem acreditamos que funcione, mas acho que temos que experimentar para realmente verificar que os grandes passos que nós queremos dar na nossa vida até são simples e até são fáceis. Muitas vezes nós é que não acreditamos nisso, porque fazemos ideias tão erradas às vezes de tudo que é um caminho, de tudo que é um processo, da dificuldade, dos sacrifícios, que nós próprios somos os maiores, acho que bloqueadores e sabotadores da nossa própria vida. É corrente nós ouvirmos dizer que não se tem tempo para isto, não se tem tempo para nada, não se tem... E isto tem muito a ver com o stress, tem a ver com o cortisol, tem a ver depois com discussões, tem a ver depois com mal-estar, porque realmente as pessoas, eu acho que fazem de tudo, nós fazemos de tudo para realmente termos a desculpa de não termos tempo para fazer algumas coisas que são importantes e que nós procrastinamos.
Mas fomos nós todos, enquanto sociedade, que fizemos isto assim e que hoje estamos a sofrer, de facto, essa dita falta de tempo que dizemos ter.
Não? É, e eu acho que nós temos que nós somos a sociedade e eu acho que o mais incrível é que nós temos um paradigma de vida que ninguém sabe quem inventou, que ninguém sabe quem estipulou, que ninguém sabe quem comandou, mas nós todos estamos integrados nele. E é muito incrível. E todos nós seguimos, de certa forma, e ninguém questiona, ninguém para um bocadinho. E estes programas, e muitos outros programas, ouça, há tanta coisa aí no mundo a chamar a atenção, realmente, para pensarmos muitas vezes e muito tempo em nós e na nossa vida e na nossa saúde e naquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e automaticamente melhoramos a vida das pessoas que estão ao nosso lado também. Nós nunca podemos fazer nada por aquilo que é exterior a nós. Nós estamos sempre a dizer aqui no momento de inspiração. Por isso, tudo aquilo que você quer mudar, primeiro tem que olhar para si e olhos, dedinhos todos apontados para si e vamos começar a fazer alguma coisa realmente para melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Porque esta coisa do ritmo de vida dá um stress, dá uma ansiedade e até dá um cansaço que é brutal. E depois nós não fazemos aquilo que é importante porque realmente vivemos atolados de situações que não estão feitas e nós não conseguimos parar um bocadinho e de ver e de observar um dia como é que nós passamos o nosso dia e de experimentar algumas coisas que nós agora vamos dizer que realmente podem ajudar nesta limpeza da mente. Uma das coisas que eu acho que nós falamos no programa todos os dias é parar para respirar. E vocês, ainda agora, passar tanto tempo, ainda pensam, oh meu Deus, isto é um clichê, parar para respirar. Nós estamos a dizer parar para respirar de uma forma consciente.
O grave é que, às vezes, nem para isso temos tempo.
Não, porque nós achamos que a vida é... que algumas coisas na vida são adquiridas e são seguras. Nada é garantido, nada é seguro na nossa própria vida, nem mesmo a respiração. Já viu o privilégio que nós temos de poder respirar num ambiente não poluído, de estarmos atentos àquilo que está à nossa volta e de sermos, digamos, participadores da nossa própria saúde e nosso próprio bem-estar a partir da respiração? Ou seja, é daquelas coisas mais extraordinárias, mais básicas e fundamentais da vida e nós achamos que a respiração funciona por ela própria. E como é tão simples e tão básica e tão fundamental na nossa vida, não dá para outras coisas. E nós estamos a dizer que há livros e livros sobre técnicas de respiração. Meu Deus, se vocês quiserem, eu para o próximo programa trago imensos livros, alguns já li, de técnicas de respiração. E por isso, não venham com aquela coisa e com aquele conceito que vocês, no momento de inspiração, quando ouvem alguma coisa, que é autoajuda. Não é autoajuda. Isto são médicos, são especialistas de diferentes terapias que realmente consideram que a respiração é o nosso motor mais importante para a nossa saúde. E reduz a ansiedade, reduz o stress, reduz os nossos pensamentos que nós temos de uma forma incontrolável da nossa mente. E isto muito, em vez de usarmos um mantra ou qualquer coisa para controlarmos algumas coisas, ou mesmo no momento em que estamos a meditar, podíamos contar a inspiração. Nós falámos muito isto até, acho, no último programa. Por isso, a respiração é fundamental para a sua vida e deve usar a respiração como um dos remédios mais fundamentais para você viver em maior tranquilidade e maior serenidade. Outro fator que é muito importante, e nós falámos, e eu acho que falámos muito sobre isso, uma das coisas mais importantes para você ter mais tempo, primeiro, é você perceber como é que acontece o seu dia. O que é que você faz? Quais são as razões pelas quais você não consegue fazer algo que é importante? Tipo, eu digo algo importante, tipo arrumar a casa, fazer um almoço mais saudável, ter um tempo para fazer outras coisas que são fundamentais para si. Nós nunca temos esse tempo. E uma das coisas que nós falamos sempre, um dos remédios mais importantes que você se pode socorrer é ir para a cama mais cedo e levantar-se mais cedo. É preparar o dia seguinte, hoje, agora, no dia, antes, em vez de ir ver o que é que outra pessoa está aqui a fazer no seu Instagram ou no seu Facebook, porque é que você não organiza o seu dia que vem, com algumas coisas que são fundamentais, e você vai ver que ganha tanto tempo. Nós perdemos tanto tempo. E eu não estou a dizer no telemóvel com livros, com audiolivros, com podcasts, porque isto ouve-se e trabalha-se. Eu estou a ver coisas que você perde e você não se dá conta do tempo que perde quando está a ver até situações que não são benéficas para si. Porque se me disser que vai ao computador, que vai ao seu telemóvel, que faz pesquisas sobre questões importantes de saúde, ou sobre livros, ou sobre outras curiosidades, eu digo que é louvável. Isto é uma das coisas mais importantes até para a nossa mente. Mas não, você passa um bom bocado do seu tempo aqui a ver a vida dos outros. E isto é uma toxina que eu acho que nós, acima de tudo, temos que ver, porque se por acaso visse alguma coisa e visse um processo e seguisse um processo de alguém para conseguir chegar até lá, mas não, nós fixamos num produto final e esquecemos todo o processo. E depois, quando se começa a dizer, ei, mas para se chegar lá tem que se fazer isto e aquilo...
Dividir o tempo é fazer escolhas, neste caso.
E dividir o tempo significa fazer escolhas, significa saber o que é que você tem que fazer e conseguir ter um plano que seja flexível para as conseguir fazer.
Sobra mais tempo e diminui-se o ritmo de vida.
Sobra muito mais tempo e diminui-se o ritmo. Porque, queridos ouvintes, há uma coisa muito que eu cada vez mais estou atenta, que é a toxicidade da nossa vida. E nós já fizemos programas sobre lidar com pessoas tóxicas, sobre nos vermos a nós próprios como pessoas tóxicas e como ter alguns cuidados sobre isso. Mas nós não percebemos a toxicidade que nós estamos a ingerir de todas as formas quando estamos a ver um Instagram ou um Facebook. Nós estamos, que não ajuda nada, não aumenta a autoestima, não aumenta o autovalor, não aumenta a nossa autoconfiança, não aumenta a nossa performance, nada, porque nós vemos aquilo como produto final e ou achamos que não conseguimos lá chegar, ou então achamos que fantástico estamos lá, E que é fantástico, que é extraordinário, mas em termos de produtividade e de eficiência, em termos do nosso autoconhecimento, da nossa vida, daquilo que nós podemos fazer, nós não aproveitamos. E, queridos ouvintes, se você perder um tempo para encontrar refeições, como fazer refeições mais rápidas, como até fazer compras de uma forma muito mais organizada, para se poupar dinheiro, aí, vocês não imaginam, há imensa coisa dessas na internet, às horas fazer compras, fazer escolhas, estar atento a determinados detalhes dos produtos que compramos.
E sobretudo cumprir aquilo que nos propomos fazer, porque às vezes podemos fazer a compra, mas sempre deixamos isso mais para a frente e depois ficamos com a agenda muito mais sobrecarregada.
Ora, pois, porque nós depois procrastinamos e em vez de facilitarmos a nossa vida, nós puxamos mais lixo e mais peso para nós e depois acordamos e e não fizemos aquilo que tínhamos estipulado fazer ontem. E percebem, isto aqui depois é uma pescadinha, como nós costumamos dizer, com o rabo na boca, não é? Uhum. Ela está sempre em círculo e nunca mais acaba. Por isso, dividir algumas tarefas. Depois há outra questão que é muito importante. Eu estou a falar na vida em geral. Em termos de casa, é muito importante dividir também as tarefas da casa por todas as pessoas que estão a viver na casa. Nós dizemos isso no momento de inspiração. Uhum. Não há tarefas para A, nem para B, nem para C. Há tarefas para todos os que habitam no mesmo espaço. E todos que habitam no mesmo espaço têm responsabilidades e têm obrigações.
E se todos fizerem isso, cada um fica sempre com a agenda mais leve.
Exato! E ajudamos as pessoas e tudo fica muito mais tranquilo e deixa de haver o peso de que é só para algum, e essa pessoa que faz sempre, fica sempre zangada porque não há o valor nem o reconhecimento disso. Por isso vamos também mudar a nossa perspectiva e fazemos também a nossa parte.
O mesmo se diz das tarefas, que aqui falámos em muitos outros programas, não é? Fazer lista apenas das tarefas que possamos cumprir, para depois não dizermos que não fizemos e isso nos acarretar stress, não é?
É verdade. Nós já falámos também muitas vezes na definição das tarefas que nós podemos fazer, e todas elas devem ser mensuráveis e possíveis de fazer quando você estipula. Ou seja, se você amanhã quer fazer compras, você tem que verificar se consegue arranjar um tempo. Estou a falar isto numa coisa básica.
Exatamente.
De que pode mesmo fazer as compras. Mas eu acho que quando nós chegamos a um ponto que queremos deixar de ter esta questão do tempo na nossa cabeça e não temos tempo para fazer as coisas, nós realmente temos que reduzir o número de tarefas que temos que fazer, porque quando nós reduzimos o número de tarefas, temos a certeza que as vamos cumprir, porque elas são menos e por isso é muito mais fácil. E faça uma checklist e isto, fazer isto. E é muito mais fácil, queridos ouvintes, é muito mais simples nós de redefinirmos a nossa vida e o nosso dia-a-dia com simples trabalhos que nós temos que fazer, porque é... Agora, uma das coisas que eu acho que é fundamental para nós aliviarmos a nossa mente, que é tudo aquilo que está para trás tem que ser feito o quanto antes. Tudo aquilo que você procrastinou, sabe, aquelas coisas que não se faz hoje e faz-se amanhã e vai-se adiando e vai-se acumulando, isso tem um peso negativo na nossa vida. Por isso, tudo aquilo que procrastinou deve ser o princípio da sua lista. Não faça outra lista até essas coisas que estão por fazer não estejam concluídas, e isto é uma forma mais tranquila também de viver. Uhum. Não se esqueça que o remédio número um é você ir para a cama mais cedo e levantar-se mais cedo. E vai ver que vai ter muito mais tempo para esta questão das tarefas que estão por fazer. Outra questão que nós falamos tantas e tantas vezes para diminuir o ritmo de vida, e você pode não acreditar, querido ouvinte, porque não tem tempo, mas é começar a caminhar. E caminhar, querido ouvinte, é aproveitar o seu trajeto e aquilo que você tem que fazer todos os dias para deixar o automóvel e para fazer algum exercício físico. Porquê? Porque você não vai ao ginásio, você não vai fazer uma aula de pilates ou de qualquer coisa, sem ser no ginásio, seja como for, porque não tem tempo. Então, se nós não temos tempo para ter uma atividade física num ginásio, ou seja, onde for, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar o nosso dia para fazermos algum tipo de exercício, e as caminhadas são fantásticas porque facilitam, olha, a respiração, a circulação sanguínea, mudam a nossa cabeça, alteram os nossos pensamentos.
Preferência em espaços naturais, não é? Com natureza.
É verdade, se puder estar este... Se puder fazer isto...
É diferente
isto,
de correr no meio de uma cidade, por exemplo.
Sim, mas se nós tivermos que correr no meio de uma cidade, nós temos que o fazer. E, portanto, nós temos o contexto e as circunstâncias nas quais vivemos e não as podemos alterar. Por isso, dentro do possível, tente caminhar do melhor que pode, tente deixar o carro mais afastado e faça uma caminhada, porque você vai ver que tudo vai melhorar na sua vida, inclusive o seu corpo. Você vai conseguir dar aquele glow-up que tanto quer, e às vezes é só por um princípio de fazer uma caminhada. Se puder fazer 20 minutos, era ótimo. Se não, vá fazendo aquilo que puder todos os dias. E se tiver um jardim, se tiver árvores, se tiver qualquer coisa, toma um banho de bosque ou toma um banho, estamos a falar em sentido metafórico, mas vá ver as árvores, nem que esteja só a observar as árvores, as folhas, os passarinhos, os ninhos e as folhas que caem, nem imaginam bem que isso lhe
faz. E é bom para respirar também.
E para respirar, ou seja, nós estamos na respiração, que é o nosso remédio mais básico e fundamental para nós reduzirmos o nosso ritmo de vida e melhorarmos a nossa qualidade de vida. Veja lá, uma coisa que é tão básica para nós e tão fundamental para estarmos vivos, e nós estamos a dizer que é o remédio número um para você realmente reduzir todo este ritmo frenético que muitas vezes nós temos.
E agora uma sugestão muito interessante, que é não fazer nada.
Sim, e eu acho que uma das coisas, isto é a mesma coisa, não fazer, uma das dicas é não fazer nada, e isto tem muito a ver com os momentos de silêncio, tem a ver com os momentos de observação, tem a ver...
Meditação.
Com meditação, tem a ver com...
Olhar para a natureza é muito relaxante, realmente.
Imagine sentar-se num banco do jardim e não ter um propósito, não ter um objetivo, não ter nada, estar simplesmente ali a observar e observar o nada, observar sem objetivos, é estar ali simplesmente no seu momento a ver e a contemplar tudo aquilo que está à sua frente e que está a acontecer, e também você vai perceber que o seu pensamento e o seu corpo também se vai alterando à medida que você consiga estar algum tempo neste estado de contemplação. Porque, queridos ouvintes, nós temos que ver que há um pôr do sol ou um nascer do sol são realmente milagrosos e são tão fantásticos, e a luz, e se nós formos para trás em termos da ciência e da química e daquilo que está a acontecer, ainda mais extraordinário é. E isto é aquilo que nós devemos aproveitar, porque dá-nos uma paz, uma tranquilidade, reduz tanto os nossos pensamentos.
Este não fazer nada é mais não pensar em nada, portanto é uma pessoa abstrair-se de tudo e focar-se apenas na contemplação.
É.
E aqui o exercício mais difícil é, de facto, conseguir não pensar em nada, não é?
Sim, porque eu acho que...
Porque as pessoas às vezes estão muito apegadas aos seus próprios problemas, não é?
Não
conseguem ver-se livres deles.
Sim, queridos ouvintes, isto não é um clichê, mas nós sabemos, nós vivemos preocupados e amargurados com o que aconteceu ontem, com dramas terríveis e depressões monumentais, e vivemos extremamente preocupados com aquilo que vai acontecer amanhã. E o que é que acontece? O momento de agora... Você não vive e depois dá-se conta que ou que passou alguém ou que sentiu um cheiro de uma rosa ou de qualquer coisa quando passou, mas tarde. Ou seja, nós damos conta de algumas coisas quando elas já estão no passado. E aquilo que nós dizemos é: não há nada melhor que você tentar viver o seu presente, o seu momento de agora, e com algumas técnicas, porque é importante. Não é assim tão fácil pararmos os pensamentos da nossa mente. Não é nada fácil... pensarmos que de alguma forma vai haver um milagre e você vai conseguir orientar-se e focar-se naquilo que quer. Não é. A sua mente é um computador que tem muitos dados, tem muita informação, e aquilo que lhe vai dar é informação, não é certo nem errado, é a informação que tem da sua vida e daquilo que viveu até ao passado, no passado até ao momento. Por isso, aquilo que nós sugerimos, querido ouvinte, é que você não tente calar a sua mente, mas tente, com técnicas de respiração e com observação, ou fazer alguma coisa que ela deixe de atrapalhar tanto a sua vida, com premonições, com dramas, com cenas, porque é só isso que a maior parte do tempo a mente nos dá, é só cenas. Por isso nós temos que parar um bocadinho, e isso é um processo de uma vida toda. Não se consegue parar só porque eu estou a dizer vamos parar. E eu estou a ouvir há cerca de meses e meses este processo da mente, e é difícil. Agora, a nossa consciência sobre o facto de uma mente que está sempre a trabalhar e está sempre a saltar de assunto para assunto e não fixa em assunto nenhum, se nós estivermos conscientes, nós conseguimos travar só pelo facto de estarmos conscientes disso. Por isso, isso também reduz bastante a nossa ansiedade, o nosso stress e aquela vontade ou aquela... ou aquela não vontade, ou aquela apatia de termos muito que fazer e não queremos fazer porque não temos tempo para fazer, e depois isto começa outra vez a sua mente a dizer para que é que vais fazer, porque não és capaz, já tentaste. Pronto, por isso nós temos que estar muito conscientes daquilo, das dificuldades que temos.
Que falamos muito aqui de respiração, Maria do Céu, e há aqui um aspecto importante que é também saber respirar. Não é só respirar, é aprender a respirar bem.
Nós já falámos isso como...
já falámos disso em outros programas.
Sim, como o elemento-chave para nós reduzirmos realmente a nossa ansiedade, o nosso stress, é só a respiração. É só controlar a respiração. Nós estivemos a fazer um exercício físico, nós controlamos a respiração. Se nós tivermos... nós controlamos até a nossa fome, a nossa sede, só com exercícios de respiração. E por isso, acreditem que é... A chave é uma chave muito importante que nós devemos usar para melhorarmos a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Outra questão que é muito importante nesta questão de diminuir o ritmo de vida é nós não sermos tão autocríticos e não exigirmos tanto de nós mesmos. Por isso é que eu acho que é muito importante...
Para isso já faz a sociedade muito bem, não é?
Sim.
Já exige muito de nós.
Sim, já exige. Nós já exigimos a nós próprios, porque o que é importante para nós são tudo aquilo que nós vemos à nossa frente, é tudo que é... são todos aqueles ídolos que nós acabamos por ter, porque têm um produto final, têm uma imagem muito construída que nós realmente gostamos e gostaríamos para nós, mas não somos capazes de fazer. E isso depois atua na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, no nosso autovalor, e até nos impede de dar algum passo, porque nós somos sabotadores de forma natural e nós achamos que todos os processos são muito complicados e muito difíceis, e então ficamos naquela zona de conforto, que é de não fazer nada, porque pelo menos já conhecemos os dramas todos dessa cena, e nós achamos que vocês deviam realmente deixar de se criticar tanto e de encontrar motivos pelos quais deveriam agradecer todos os dias. E nós falámos disto muitas vezes em termos de agradecimento, em termos de olhar e mudar um bocadinho a perspectiva que temos sobre nós e começarmos realmente outro processo, que é um processo de uma vida toda, que é conquistar-se a si mesmo como o seu melhor apoio, como o seu melhor amor e como a sua melhor amizade. Por isso, se nós conseguíssemos isto, nós éramos certamente mais de 60% mais felizes. Se nós conseguíssemos ser os nossos melhores amigos e os nossos melhores companheiros da vida, nós realmente, esta coisa dos estereótipos e de outras coisas não teriam tanto impacto na nossa vida. Por isso, é voltar atrás e fazermos um bocadinho de trabalho de casa.
Outra sugestão é deixar os problemas à porta de casa.
Eu acho que muitas vezes nós temos problemas, quer dizer, temos problemas dentro de casa e temos problemas fora de casa, mas às vezes eles interligam-se e às vezes são tão graves que
nós vamos... não levar os problemas do exterior para dentro, que é para não acumular, não é?
Sim, mas nós não conseguimos, nós nem sequer conseguimos estar atentos a esse facto, que nós não conseguimos despir-nos daquilo que está fora de casa.
Pois, esse é um dos problemas.
Para não interferir.
É a não abstração.
Exato, e por isso é que eu acho que qualquer que seja o problema que nós temos no trabalho, acho que nós devemos ter a capacidade de perceber que não é um problema que está a interferir na família, que é um problema que é nosso com alguma coisa e que nós devemos resolvê-lo fora de casa. Eu acho que falarmos com alguém é muito importante, ter 5 minutos para contarmos o que é que se passou do nosso dia, os dramas que tivemos, pode ser com o marido, com a mulher, com os filhos, com quem quer que seja que vive na casa, é muito importante, mas é 5 minutos e acabou. Porque eu também acho importante esta questão da partilha, hoje em dia tudo aquilo que corre mal é uma vergonha e não se fala, porque é uma chatice, ninguém tem paciência para isso. E nós estamos aqui a dar 2 passos atrás e era assim, não, querido ouvinte, nós deveremos partilhar as coisas boas e as coisas más com quem, à partida, deveria estar sempre connosco para o fazer. Por isso, eu acho que é o mais importante, é chegar a casa, estipular um tempo para contarmos os nossos dramas e passar à frente. E acredito que isto funciona. Agora, outro do aspecto que nós falamos muito também e que e começa a ser já um clichê na nossa vida e no nosso programa, e já falei há bocadinho, é tentar viver o máximo no seu momento agora. E se você não sabe como é que deve fazer, olhe para as pessoas e agradeça às pessoas porque elas estão consigo. Agradeça porque não está sozinho, ou agradeça porque está sozinho e precisa do tempo para si. Agradeça o ar que respira, agradeça a vida e agradeça o momento pelo qual vive. E não há nada melhor que nós termos um tempo para estar parados, sem funções, sem tarefas, e ver o que temos à nossa frente, o que já conseguimos, o que não conseguimos, mas estarmos contentes e satisfeitos com aquilo que já tivemos na vida até o momento, porque isso é um grande passo gigante para nós vivermos com mais qualidade, com menos ritmo, darmos valor e até revermos as prioridades da nossa vida. E realmente, se nós começarmos a ver esta questão das prioridades, vamos perceber que talvez o tempo que nós gastamos a mais em determinadas coisas nos retirem o tempo para as nossas prioridades, para aquilo que é muito importante, e para investirmos em termos de saúde e qualidade de vida, que é de si e da família e das pessoas com quem está e dos amigos também.
Vamos para o final do programa, vamos para as últimas sugestões, Maria do Céu, e uma delas é olhar para nós e fazer coisas para nós.
Eu acho que, eu já disse no princípio, que nós temos que pensar que os outros têm a vida, o exterior a nós não conseguimos mudar, e nós temos que ser os primeiros a alterar alguma coisa que não está a funcionar. Se alguma coisa lhe faz mal, você tem que mudar, não é a coisa, porque a coisa vai existir, seja com quem for, as pessoas vão existir, os dramas vão continuar a existir. Por isso eu acho que nós temos que mudar por nós próprios, nós temos que reduzir o ritmo de vida pela nossa saúde, pela nossa qualidade de vida, por aquilo que nós devemos fazer e usufruir com alegria, usufruir com gosto. E eu acho que fazermos as coisas por nós dá-nos...
É desgastante fazer as coisas para agradar aos outros, não é?
Porque nós fazemos sempre isso e nós nunca agradamos. Por isso é um processo que é um fracasso total. E por isso, queridos ouvintes, nós vamos terminar com aquela ideia de que todos os momentos são momentos importantes para que você invista em si mesmo, invista na sua qualidade de vida, na sua saúde e bem-estar, porque nós não vivemos sozinhos e nós estamos ligados a tudo aquilo que nos rodeia, e quando você fica bem, todos à sua volta ficam melhor.
E assim o programa de hoje andou à volta das sugestões para diminuir o ritmo de vida. É este o trabalho de casa para esta semana, que musicalmente fecha com Midnight City do M83, é uma recordação também no fecho da edição de hoje. Voltamos novamente dentro de 8 dias. Obrigado, Maria do Céu, obrigado, ouvintes, até à próxima semana.